DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. José Eduardo Santos comemora hoje mais um aniversário longe da histeria de outros tempos. Em Angola, o ex-presidente parece estar a cair no esquecimento.
Deixou de ser aquela figura que mobilizava todas as atenções. Hoje é praticamente hostilizado.
No Uambo, jovens estão a consumir cada vez mais álcool. A DW analista avança alguma das causas desta dependência.
São questões que se prendem com o desemprego, a desestruturação familiar, também alguma falta de acompanhamento dos pais para com seus filhos.
Milhares de camaroneses abandonam a região anglófona do país em busca de segurança e acesso à educação. O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos completa esta quarta-feira 77 anos. Mas, e ao contrário de outros tempos, reina um silêncio quase total no país sobre este aniversário. Longe já vão os tempos em que governava e que esta data era comemorada com maratonas, partidas de futebol e grandes discursos sobre o arquiteto da paz. A DW África saiu às ruas de Luanda para falar com vários cidadãos que dizem que o ex-presidente está a cair no esquecimento. Opinião também partilhada por um analista que afirma que há um processo de apagamento da sua imagem no país. Este é um trabalho de Manuel Luamba.
O ex-presidente José Eduardo dos Santos nasceu a 28 de agosto de 1942 em Luanda. O seu local de nascimento, o Sambizanga, continua envolto a polêmica e segredos. Em véspera do seu aniversário, a DW África saiu às ruas de Luanda para conversar com alguns cidadãos angolanos sobre esta figura. Na capital angolana, quase ninguém aceita dar entrevista sobre o ex-presidente que governou o país por quase 4 décadas. Dos 16 pedidos feitos, apenas 2 se mostraram disponíveis. O primeiro sob uma condição, o anonimato. Por que os cidadãos recusam falar sobre Jess?
Pelas coisas que ele fez no nosso país. Repressão acima de tudo. E não dava-se a liberdade às pessoas de se expressarem, de se oporem contra ele. José Eduardo não será esquecido facilmente pelas coisas que ele fez.
Por esta razão, este cidadão diz que não terá saudades do seu ex-presidente.
Não sinto saudades porque dele absolutamente não ganhei nada. Agora é que eu vejo um país um pouco mais aberto, onde a pessoa consegue se exprimir, onde a pessoa consegue circular livremente.
Mas há quem sinta saudades do ex-presidente por não registrar melhorias na atual governação. É o caso de Gildo Major, outro residente em Luanda que aceitou dizer o seu nome, mas negou ser fotografado. No entanto, admite que o antigo chefe de Estado, Eduardo Santos, está a cair no esquecimento.
Eu acho que está a ser esquecido, mas também, por outro lado, as pessoas querem que ele volte. Não parece que Jonas está a fazer as coisas direito.
Há quase 4 meses na Espanha, o ex-presidente José Eduardo Santos deixou como um dos maiores registros históricos o alcance da paz em 2002, na sequência da morte em combate do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Durante a sua governação, os seus aniversários eram comemorados efusivamente, maratonas de comidas e bebidas, campeonato de futebol denominado a Taça do Presidente e um acompanhamento da imprensa, lembra o jornalista e analista angolano Elídio Manuel.
Ao longo deste período de tempo, a própria data de aniversário do Presidente da República chegou a ser, em determinadas ocasiões, muito mais importante que a data da própria independência nacional. Por todos os lados havia manifestações de apoio, torneios desportivos, a imprensa enaltecia os feitos do Presidente da República, o arquiteto da paz, como se ele fosse o único construtor da paz.
Mas hoje as coisas mudaram, há um silêncio total, Jesus está num processo de apagamento da sua imagem na sociedade angolana, considera o analista.
Deixou de ser aquela figura que mobilizava todas as atenções. Hoje é praticamente hostilizado. Os seus aspectos negativos, portanto, vêm ao de cima em todos os setores. Muitos questionam, mesmo aqueles que ontem eram os seus aliados. Uns optaram pelo silêncio total.
E em relação aos aniversários do atual presidente da República, João Lourenço?
Não há aquela carga emotiva de mobilizar aquilo que nós chamaríamos os xingamentos que antes existiam em relação ao presidente Eduardo dos Santos. Hoje temos uma coisa que muito mais simples, muito mais discreta, em que quase nem se dá por isso.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber se concorda com o analista e os vários cidadãos ouvidos pela DW que dizem que José Eduardo Santos está a ser esquecido em Angola. Ao meu lado tenho Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já temos reações?
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos vários comentários esta manhã. Um deles é de Moisés da Silva Júnior, que escreve: eu admiro tanto de nós africanos, hoje falamos mal dele, mas ouvia os que estão a falar mal a apelidá-lo de obreiro da paz. Hoje elogiam João Lourenço, mas nas esquinas dizem que no tempo de José Eduardo dos Santos não se morria à fome. É o comentário que deixou Moisés da Silva Júnior no Facebook. Nós trazemos mais daqui a pouco.
Exatamente, saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o porta-voz da RENAMO afirmou ontem que as ameaças do líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, configuram um crime. Em entrevista à DW, José Manteigas disse-se preocupado com a ameaça de Mariano Nyong'o em inviabilizar as eleições de outubro, mas afirmou também que esta é uma matéria de Estado.
Esta matéria nos remete à intervenção do Estado. Portanto, é o Estado que tem que garantir a defesa e segurança e tranquilidade do país. No seu mais alto critério, as Forças de Defesa e Segurança irão saber como posicionar para fazer tanto face a esta situação.
O presidente angolano apresenta hoje no Japão as medidas que o seu governo tem estado a levar a cabo para melhorar o ambiente de negócios no país. A apresentação de João Lourenço integra o programa da 7ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África, um evento que pretende reafirmar a parceria entre o país nipónico e o continente africano. Na edição realizada em 2016 no Quênia, o Japão anunciou um investimento de cerca de 27 mil milhões de euros para o continente. Xisé dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, irá responder a um processo disciplinar na Assembleia Nacional. A informação foi confirmada ao Jornal de Angola pelo presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Justino Pinto, que disse existir internamente um processo disciplinar contra a deputada por causa das suas ausências prolongadas nas reuniões plenárias da Assembleia Nacional. Justino Pinto acrescentou ainda que o processo disciplinar nada tem a ver com as posições críticas e pessoais de Xisé dos Santos.
DW África, Deutsche Welle.
O álcool é um problema que afeta muitos jovens angolanos. Na cidade do Huambo, por exemplo, os jovens dizem que bebem para esquecer os seus problemas, nomeadamente a falta de emprego. Em entrevista à DW, um sociólogo angolano afirma que o problema é a responsabilidade do governo e que, para o resolver, o executivo deve aumentar os apoios às famílias mais vulneráveis e promover a criação de emprego. Esta é uma reportagem de José Adalberto.
Não há números atuais sobre o consumo de álcool em Angola, mas nas ruas do Huambo vê-se cada vez mais jovens e adolescentes a consumir álcool, cerveja, bebidas caseiras ou uísque em pacote. O importante, segundo afirmam, é sentirem-se estimulados. E segundo este jovem, a falta de emprego e as más amizades empurram-no para o álcool.
Quero deixar de beber, mas não, também não consigo de deixar de consumir, também fico triste. Não tenho emprego.
O álcool em excesso é um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Mais de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos em todo o mundo por uso abusivo de álcool. Em Angola, dados da OMS referentes a 2016 mostram que mais da metade dos homens e rapazes maiores de 15 anos teve episódios de consumo excessivo. Nas mulheres, a percentagem é muito mais baixa, de 23%. Muitas pessoas morrem em acidentes de aviação ou de cirrose hepática devido ao álcool. O médico João Menezes meses, diz que no seu consultório houve um aumento do número de jovens pacientes com complicações relacionadas com o álcool.
Tem uma das complicações que é a perda das suas funções cognitivas. O paciente vai apresentando delírios ocasionais. Isso é consequência do álcool, que afetando diretamente ao sistema nervoso.
Além disso, se consumido em excesso, o álcool pode frustrar sonhos e destruir carreiras e famílias. O sociólogo Adilson Luassa é membro da organização não-governamental Vida Saudável e tem alertado para os problemas do consumo excessivo de álcool por parte dos jovens e adolescentes.
O que está na base desses males são questões que se prendem com o desemprego, a desestruturação familiar, também alguma falta de acompanhamento dos pais para com seus filhos e o que podemos mesmo chamar de desleixo.
Adilson Luassa entende por isso que o governo deve acabar o problema do álcool pela raiz.
Do Ministério que cuida de questões da família e promoção da mulher, da assistência social, que se promovessem mais políticas públicas que pudessem ter incidência direta na vida das famílias mais vulneráveis, sem minimizarmos, talvez, digamos, a fome e a pobreza no seio das famílias.
DW, José Adalberto.
DW África. Deutsche Welle.
Nos Camarões, milhares de pessoas provenientes das cidades anglófonas de Buia e Bamenda estão a abandonar as suas casas e a refugiar-se na região francófona do país. A maioria dirige-se para as cidades de Yaoundé, Douala e Bafoussá em busca de segurança e acesso à educação. Nos últimos dias, as agências de viagens não têm tido mãos a medir. Na cidade de Bamenda, as filas são longas. Todos querem conseguir um bilhete para fora dali. Celine Tanui é uma das que conseguiu. Comprou bilhetes de autocarro e vai mudar-se para a cidade de Bafoussá, na região a oeste dos Camarões. Tudo para conseguir matricular os seus três filhos na escola. A sentença de Ayuk Júlio Stabe piorou as coisas aqui em Bamenda. Ficámos chocados com o facto do Tribunal Militar de Yaoundé tê-lo condenado à prisão perpétua e pela resposta dos separatistas que garantem que as escolas não vão reabrir até que os seus líderes saiam em liberdade. Tenho de levar os meus filhos para o Ocidente para que possam ir à escola. Os conflitos nas regiões anglófonas dos Camarões tiveram início em 2016. Desde aí, os bloqueios separatistas têm sido frequentes, estando a escolaridade interrompida há 3 anos. Agora, em resposta à condenação do autoproclamado presidente da Ambazónia, Ayuk Júlio Stabe, e de outros 9 líderes separatistas, surgiram novos temores de uma escalada de violência na região. Os separatistas estão a apelar ao boicote de uma campanha de regresso às aulas, apoiada pelo Estado e por grupos da sociedade civil, e que tinha como objetivo a reabertura das escolas nas 2 regiões anglófonas no dia 2 de setembro. Kiniva tem 18 anos e não vai à escola desde 2016. A DW explica que está a fugir da sua terra natal por razões de segurança. Precisamos de ir para Yaoundé porque temos medo dos militares, pois eles não atacam apenas fora das casas. Há também arrombamentos. Ninguém está seguro aqui e há 3 anos que não vou à escola. Esta é a minha única oportunidade. Como Kiniva, há centenas de outros jovens que escolheram abandonar a região onde nasceram em prol dos seus estudos. No entanto, esta é uma viagem que pode ser considerada um privilégio, pois nem todos a podem fazer. Com a correria às agências em busca de bilhetes, os preços duplicaram ou até triplicaram em alguns casos. Ta Kennedy é especialista em educação comunitária e, em entrevista à DW, diz ser lamentável que apenas os ricos possam ter acesso à educação.
Every parent now is trying to locate where he or she will have safety.
Todos os pais estão a tentar mudar-se por razões de segurança e conforto para a aprendizagem dos seus filhos, mas há alguns pais que não o podem fazer por dificuldades financeiras. Estima-se que desde o início do conflito, cerca de 500 mil de pessoas tenham abandonado as suas casas. Tanto o governo como os separatistas têm sido acusados de atos de violência que provocaram já a morte de pelo menos 1.800 pessoas.
DW Notícias.
O Sudão deverá anunciar esta quarta-feira o nome dos membros que irão compor o seu governo. Caberá ao recém-nomeado primeiro-ministro Abdallah Hamdok divulgar hoje quais as suas escolhas para os ministérios do país. O governante teve de escolher 14 dos 46 nomes indicados pela principal coligação da oposição, as Forças da Liberdade e Mudança. A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, CITES, decidiu ontem impor limites à venda de elefantes de África para jardins zoológicos. A decisão foi saudada por várias organizações de defesa dos animais, mas recebeu também uma forte oposição de países como o Zimbábue e o Botswana, que têm na venda de marfim grandes receitas. A Tanzânia vai iniciar, já a partir do dia 1 de outubro, o repatriamento dos refugiados do Burundi que se encontram no seu território. Segundo o ministro do Interior do país, a situação no Burundi já permite o regresso dos cerca de 200 mil refugiados que se encontram na Tanzânia. No entanto, o Alto Comissariado para os Refugiados afirmou à agência AFP que, embora tenha melhorado, a situação no Burundi não incentiva o regresso destas pessoas numa altura em que ainda continuam a fugir do país todos os meses centenas de burundianos. O Brasil voltou atrás e disse agora estar aberto a receber ajuda internacional para o combate aos incêndios na Amazónia. No entanto, com uma condição: o uso do dinheiro terá de ser controlado pelo seu governo. Esta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro já havia admitido aceitar a ajuda do G7 e negociar com os países mais industrializados do mundo, mas apenas se o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, retirasse os insultos que lhe fez. Ainda no Brasil, o Supremo Tribunal Federal anulou ontem a condenação do ex-presidente da empresa estatal Petrobras, ditada em 2018 pelo então juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato. Aldemir Bendin tinha sido condenado a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais. Esta é a primeira vez desde o início da Operação Lava Jato que o Supremo Tribunal Federal anula uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. José Eduardo Santos está a ser esquecido em Angola? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã no nosso Facebook. Guilherme, temos mais comentários?
Mais comentários com diferentes opiniões. Apóstolo Kibela escreve: feliz aniversário, meu pai, amigo, o povo está contigo. Nunca esqueceremos os bens do Zedu. Adulá Candé diz que para si José Eduardo Santos nunca pode ser esquecido em Angola, apesar de todas as atrocidades que cometeu durante o seu mandato. Adulá Candé diz ainda que o passado dele continua a marcar o povo angolano até à data presente. Salih Senha Kandé comenta no Facebook que José Eduardo dos Santos está a ser esquecido, sim, porque Angola agora tem um presidente totalmente diferente que está a permitir a liberdade de imprensa e de manifestação pacífica. Portanto, José Eduardo dos Santos está no departamento do esquecimento, comenta Salih Senha Kandé. Recebemos ainda um comentário de João Pedro, que diz que este é o resultado de um cidadão nas vestes do poder político que lhe conferiu o cargo de presidente dos angolanos, abusou dele e, ademais, mandou mudar a Constituição a seu favor para se sentir não só o mais poderoso, mas também endeusava-se perante o soberano povo que, do ponto de vista legal, é o mesmo povo que o pôs no poder. João Pedro escreve ainda que ele abusava do poder que o povo lhe delegara e o resultado destes abusos é cair no esquecimento total. Já não se fala do torneio Zé Du, que albergava as equipas de hóquei em patins de Portugal e de Angola, e até já se falava na internacionalização da taça Zé Du. Por fim, Gerson Mavinga comenta: só foi um presidente e não um Deus, agora é cidadão comum.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Acompanhe-nos também, como já sabe, na nossa página da internet e no Facebook. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia.